serviço, informação e boa música no seu rádio. Educativa AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a juíza Cláudia Catafesta, que atua na vara de adolescentes em conflito com a lei de Londrina. A magistrada traz para a gente mais informações sobre o projeto Falando sobre Socioeducação, que foi desenvolvido pela juíza. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Cláudia. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É sempre um prazer participar do programa.
Doutora, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em socioeducação?
Eu atuo na vara de adolescentes em conflito com a lei e os adolescentes que cometem atos infracionais, que são os crimes do adulto, eles são responsabilizados por meio de medidas socioeducativas. Então, quando nós falamos em socioeducação, é o tratamento que se dá aos adolescentes envolvidos na prática desses atos infracionais.
Uhum. Doutora, a senhora poderia falar um pouquinho para a gente também o que está disposto no ECA sobre a socioeducação?
O ECA tem uma previsão, então, especial em relação à prática de atos infracionais por adolescentes e ele prevê, né, para que esses adolescentes sejam responsabilizados, mas também integrados socialmente em função da prática do ato infracional, do descumprimento da lei. E também possam não voltar a cometer esses atos ilícitos na fase adulta. Então, propõe-se a aplicação de medidas socioeducativas, que são previstas no ECA, né, que vão desde a advertência judicial ou pelo Ministério Público até a internação, que é a medida mais grave, que prevê a privação da liberdade desses adolescentes.
Uhum. E, doutora, recentemente a vara de adolescentes em conflito com a lei de Londrina, na qual a senhora atua, iniciou o projeto falando sobre socioeducação. E quais que são os objetivos desse projeto e como é que ele tem funcionado na prática?
O objetivo do projeto é tornar mais clara a visão da socioeducação, né, o que ela significa e para o que ela se destina e se propõe, para os atores, como nós chamamos, os atores do cumprimento da medida socioeducativa. Então, o projeto, ele, num primeiro momento, visa atender os centros de socioeducação, que são os espaços, os censos, em que os adolescentes já responsabilizados aqui pela justiça cumprem as medidas socioeducativas de internação, quando são privados de liberdade. Então, o objetivo é fomentar, na verdade, e estreitar a relação entre esse sistema de justiça e os centros de socioeducação, por meio de um diálogo, né, que promove a articulação interinstitucional, né, dessas unidades com a justiça, para que esse tema seja cada vez mais claro entre os executores, né, entre quem cumpre a medida lá nas unidades.
Uhum. E esse diálogo estava fazendo falta, então, doutora?
Faz 4 anos que eu estou aqui à frente da vara de adolescentes aqui de Londrina, e nós percebemos que havia, então, apesar da boa vontade, claro, e do empenho da equipe, às vezes faltava um conhecimento um pouco mais técnico, né, nessa visão mais jurídica do que é o sistema e para que ele se propõe. Então, falando sobre socioeducação, ele é um momento em que as equipes têm, com a minha participação e do Ministério Público e da Defensoria Pública, de estreitar esses conceitos e a gente trocar informações e afinar o diálogo em relação aos objetivos da socioeducação.
Uhum. E, doutora, a incorporação das práticas restaurativas nesse cotidiano das atividades de socioeducação, elas também estão sendo discutidas no projeto, e queria pedir para a senhora aproveitar e explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em práticas restaurativas.
claro. O objetivo principal do projeto é fazer esse alinhamento interinstitucional, estreitar essa relação entre o sistema de justiça e os operadores lá da socioeducação. Então, o que nós buscamos é uma mudança cultural, inclusive, desse ambiente socioeducativo, que tem um caráter, no passado, muito repressor, muito punitivo, né, e repressivo, uhum. E, na verdade, isso não se coaduna, isso não tem amparo dentro do ECA e muito menos do SINASE, que é o Sistema Nacional de Socioeducação. Então, um primeiro objetivo é trazer esses conceitos e tornar esse diálogo mais fácil e mais tranquilo. E, num segundo momento, sim, o projeto também pretende incorporar esses conceitos da prática restaurativa no cotidiano socioeducativo. Em linhas gerais, a prática restaurativa, além de estar prevista, né, no SINASE como, uhum. como uma das diretrizes do cumprimento da medida, ela tem o diálogo como uma ferramenta muito útil e muito importante de resolução de conflitos, que podem ser conflitos internos entre a própria equipe, né, entre a direção uhum. e os operadores, entre a equipe técnica e os educadores sociais, entre adolescentes dentro da unidade, que por vezes são responsabilizados e punidos por situações que poderiam ser resolvidas por meio do diálogo. Então, a justiça restaurativa, ela, além de outras tantas áreas de atuação, que ela pode ser muito útil, dentro do ambiente socioeducativo, ela pode se mostrar como uma ferramenta muito útil, né, muito eficaz, para tornar o ambiente mais tranquilo dentro das unidades.
Uhum. Doutora, a senhora poderia até aproveitar e explicar para os nossos ouvintes como que funciona na prática a questão da justiça restaurativa, exemplificando para a gente?
Uhum. Nesses ambientes, então, o que nós já tivemos situações envolvendo adolescentes num primeiro momento, na primeira leitura, cometeram faltas disciplinares dentro da unidade e seriam responsabilizados por meio de aplicação de medidas disciplinares, que consistem em restrição de alguns direitos, como, imagine meninos que estão 24 horas por dia privados da liberdade e não ter acesso ao pátio de sol, por exemplo, por conta de uma medida disciplinar. E num determinado caso que foi realizado esse encontro, a equipe conseguiu entender que era um problema disciplinar, sim, mas que pôde ser resolvido de uma forma com o diálogo, né, como uma ferramenta, sim. E não como uma punição. O menino entendeu a situação, né, e não mais ofereceu nenhum tipo de atitude uhum. contrária às normas da unidade, teve um bom comportamento, inclusive foi beneficiado com o adiantamento da sua liberação por conta de ter entendido da desnecessidade de por exemplo, bater grade para ter direitos. Né? Uhum. Então essa é a grande importância da justiça restaurativa é internalizar, então, nesses meninos, nesses adolescentes, a responsabilização.
E, doutora, para a gente entender mais sobre a questão da socioeducação, eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes quais que são as medidas socioeducativas mais aplicadas.
Uhum. Hoje, tanto o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto o SINASE, eles indicam que as medidas mais graves, então as medidas vêm desde a advertência, que é a mais leve, uhum. que ela se esgota na própria audiência, passando pelas medidas de reparação do dano, que pode ser um dano pecuniário, financeiro ou um dano psicológico, com inclusive um pedido de desculpas formal à vítima. Depois nós temos as medidas em meio aberto, que nós chamamos, que são a prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida. São uhum. medidas executadas pelos CREAs nos municípios. E por fim, nós temos as medidas consideradas mais gravosas, que são a semiliberdade e a internação, que são as medidas com privação de liberdade, que são executadas pelo Estado. Como o adolescente, todo adolescente, não só o que está em descumprimento da lei, mas todo adolescente tem direito a convívio familiar e comunitário, tem direito a inúmeras garantias que são previstas tanto no ECA quanto na Constituição. Então, a internação, as medidas mais graves devem ser a exceção. E as medidas mais simples ou as menos onerosas para o adolescente devem ser priorizadas. Então, hoje em Londrina, nós conseguimos tornar a internação uma exceção aqui no sistema, né? Uhum. E temos aplicado muito mais medidas em meio aberto. No Estado, como eu estou no CONCIGE, né, que é o Conselho uhum. de Previsão da Infância e Juventude, nessa área, na célula de socioeducação, o acompanhamento também dá conta dessa diminuição, então, da aplicação das medidas de internação.
Uhum. Doutora, eu queria pedir para a senhora falar um pouco para a gente agora como que funciona na prática a aplicação dessas medidas. E como que é feito o acompanhamento também do adolescente infrator?
Uhum. Hoje, então, nessa lógica que eu trouxe antes, as medidas são essas que eu citei, e as em meio aberto são executadas pelos municípios. Claro que nós não podemos fechar os olhos para uma situação muito grave, que é a falta de estrutura nos diversos municípios do estado, né? Que não têm condições de executar de uma maneira satisfatória as medidas socioeducativas previstas na lei. E o sistema socioeducativo em meio fechado, que são de responsabilidade do estado, nas comarcas que não têm essas unidades de centro de socioeducação, que não têm o censo, também tem muita dificuldade em obter vagas para ingressar no sistema. Então, hoje, falando por Londrina, aqui nós temos uma facilidade muito ampla por termos as unidades aqui, por termos os censos, por termos a semi-liberdade, e também por existir um CREAS específico que trabalha só com esses adolescentes.
Uhum.
Então, hoje nós temos um trabalho muito positivo em Londrina, mas eu sei, e também por essa experiência do Consist, que essa não é a realidade da maioria das comarcas do estado do Paraná, por conta dessas dificuldades, da falta de vagas no sistema fechado, né, de privação no censo, e também pela falta de estrutura dos municípios que não conseguem formar equipes capacitadas e com o número que a lei prevê para dar conta dessa aplicação. Então, essa lógica criada pelas pessoas de que o ECA é protetivo e que não responsabiliza, e que às vezes não acontece nada para o adolescente, infelizmente é uma realidade que algumas comarcas vivenciam por ausência de estrutura, infelizmente. Uhum.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio Paraná com a juíza Cláudia Catafesta, de Londrina. Ela traz para a gente mais informações sobre o projeto Falando sobre Socioeducação, que é desenvolvido pela magistrada na vara de adolescentes em conflito com a lei. Se você, ouvinte, tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, você pode procurar lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora Cláudia, a senhora diria que a aplicação dessas medidas ela tem sido eficaz? A reincidência é alta ainda?
Assim, eu posso falar por Londrina, né? Trazendo esse... Nós tivemos uma diminuição muito grande, assim, do número de adolescentes envolvidos com a prática de atos infracionais. E é uma leitura que a gente não consegue fazer se é da efetividade das medidas ou se há algum outro dado a ser mensurado. Mas de um total mês que nós tínhamos em torno de quase 300 atos infracionais registrados em Londrina, né, envolvendo adolescentes, hoje nós temos próximo de 100, então teve uma redução de um terço nesse, dois terços, né, nós ficamos com um terço do que nós tínhamos. E as medidas, a gente tem verificado do não retorno desses adolescentes para aqui para a vara. Então o índice de, a gente não chama reincidência nos adolescentes, mas a reiteração das práticas aqui em Londrina diminuiu sobremaneira, diminuiu bastante. Então há sim um incentivo muito grande do município aqui da vara especializada para que haja uma articulação do município para não deixar esses, entender, responsabilizar de uma maneira eficaz esses adolescentes para que eles realmente mudem de vida, né, e tirem o crime como uma possibilidade.
E, doutora, pela experiência profissional da senhora, o que que leva esses adolescentes a cometerem atos infracionais? É algo referente à condição socioeconômica, à escola, à família? Quais são os fatores que influenciam nisso?
Claro que são dados empíricos, né, com base na experiência e não com base na ciência, né? Mas, assim, há muitos adolescentes privados de uma figura paterna, né, de uma figura que possa utilizar quando tem dúvidas sobre o que fazer. O tráfico de drogas também é algo que é muito atraente para os adolescentes que estão em regiões vulneráveis e que estão privados do mercado de trabalho, que estão evadidos da escola, né, que não têm perspectiva de futuro, e aí o tráfico fornece numa noite, muitas vezes, um valor muito superior a um contrato mensal de trabalho. Hoje o tráfico de drogas, né, o uso de drogas, ele realmente interfere muito na prática de atos infracionais. Tem várias situações graves que são decorrências desse ingresso dos adolescentes no mundo das drogas, né? Então, o desarranjo familiar é um problema, a questão da vulnerabilidade social com certeza é um problema muito, muito acentuado, e esse envolvimento com o tráfico, a sedução que o tráfico traz, e também o uso das drogas, né? A maconha é tida como algo tão, tão leve e tão... Então, sem malefícios, na verdade, tem sido o estopim para que esses atos mais graves ocorram. Né? Essa é uma constatação a partir da minha experiência em Londrina.
E, doutora, a senhora diria também para a gente que falta conscientização ainda da população dessa importância da gente discutir, conversar a respeito da socioeducação, de medidas socioeducativas. As pessoas ainda têm um preconceito ligado a esse tema em específico?
Com certeza. E nós sofremos de um problema, e é uma garantia para as pessoas, claro, o sigilo das informações. Então, todo o processo de apuração de ato infracional, ele corre em segredo de justiça para determinação do estatuto. E, então, os processos são sigilosos e o que acontece na justiça juvenil também é um pouco sigiloso. Mas há um senso comum de que para os adolescentes não acontece nada, numa visão mais retributiva e repressora que nós temos, né, de que para responsabilização é igual à internação, é igual à cadeia, né? Então as pessoas, no modo geral, quem não tem envolvimento com a vara de adolescentes, normalmente tem uma visão muito midiática, né? De que o vulgo, o famoso não dá nada para o adolescente, que a lei é muito branda, que é por isso que eles reincidem, né? Ou voltam a praticar atos infracionais. Mas nós temos um dado que a Secretaria de Justiça nos passou, de que apenas, ou não é um número pequeno, mas eu imagino que as pessoas imaginassem que era maior, 23% dos adolescentes que estão no sistema adulto, né, em presídios do Estado, tiveram antecedentes, né, tiveram registros nas varas infracionais. E eu tenho certeza que a população pensa que esse número é bem maior, né?
E, doutora, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para a gente também quais são as maiores dificuldades desses profissionais que lidam com a socioeducação. O que é mais difícil?
Talvez o mais difícil é fazer essa ruptura entre o que se espera, o que a sociedade espera do operador, do sistema socioeducativo, e o que a lei e a Constituição, enfim, as normativas, dizem que é para ser feito como algo a ser buscado. E, ou, assim, pelo menos desenvolvendo o projeto, nós estamos na... São 5 etapas, nós estamos na terceira, né? O projeto está em execução. O mais evidente para mim foi os conceitos não tão fixados para os operadores do que é a socioeducação, de como ela se opera, de como é o sistema socioeducativo no modo geral. Então, o propósito do projeto foi singelo, né, de que era clarear, parecia uma coisa simples, e nós fomos ver que esse era o grande problema que não deixava algumas questões avançarem. Então, ele tem se mostrado de muita eficácia para desmistificar alguns conceitos, para tornar claro para o operador que não é formado em direito, que não tem obrigação de ser formado em nenhuma, por exemplo, educador social dentro do SENSE, o nível de escolaridade exigido no concurso é nível médio. Então, não é exigido deles um conhecimento técnico sobre legislação, enfim. E aí, esse é o objetivo de eu estar próximo das equipes também com esse propósito, é conseguir clarear, né, tornar mais claros esses conceitos da socioeducação.
Doutora, dando um exemplo para os nossos ouvintes, para a gente entender melhor o assunto, se um adolescente ele comete, por exemplo, um roubo, quais medidas podem ser aplicadas?
No adulto, né, se a gente pegar o Código Penal, no artigo 157 vai ter lá que a pena vai de, por exemplo, um roubo simples de 4 a 10 anos. Mas no adolescente, consta no estatuto a indicação de que a internação, que é a medida mais grave, ela pode ser aplicada a fatos que envolvam violência real, né, ou grave ameaça. E, então, o roubo é uma... Né, o roubo, para o ouvinte que não tem informação jurídica, o roubo é subtrair algo de alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, nessa lógica, a internação está autorizada. Mas o objetivo da medida socioeducativa pode ser atingido de outras maneiras, em casos específicos. Então, a internação... Não existe uma regra como é no adulto, uma regra matemática, vamos dizer assim.
Sim.
No adolescente, a gente avalia muitas condições pessoais, a capacidade que ele tem de responsabilizar-se de outras maneiras, sempre lembrando que a internação é uma exceção. E isso, ao contrário do que muitos imaginam, não dá um efeito de impunidade ou de, eu vou usar a expressão que eu ouço, de passar a mão na cabeça. Ao contrário, é responsabilizar de uma maneira que seja muito eficaz. Às vezes é um resgate familiar. A gente encaminha muitas mães e pais para projetos sociais que, quando entende que a falta que eles estão fazendo como pais é que tem desencadeado esse cometimento de atos infracionais pelo adolescente. Então, é uma análise sempre muito ampla da vida individualizada. Então, é muito individual essa análise, né? Então, não é uma regra. O roubo gera internação. Não, ele pode gerar internação, mas não necessariamente.
Doutora, além do roubo, por exemplo, que também pode gerar internação, quando mais que essa medida socioeducativa de internação também é devida? E quanto tempo, no máximo, ela pode acontecer?
Então, como eu citei, ela é aplicada a casos envolvendo violência ou grave ameaça. Então, exemplificando, e são os casos mais comuns que eu atendo, é roubo, né? Sim. O latrocínio, que é o roubo seguido de morte, o homicídio, que é uma situação também envolvendo violência e grave ameaça, e nós temos algumas situações, como o tráfico é considerado um crime de hediondo para o adulto, no adolescente faz uma leitura analógica de que ele também seria assemelhado a essas outras situações e por isso pode gerar internação. Então, num modo geral, são essas as situações que os atos infracionais geram a internação, né?
Uhum.
Desculpe minha outra pergunta.
Não, doutora, quanto tempo no máximo um adolescente pode ficar internado?
A internação, a previsão no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, dá conta que ela pode durar no mínimo 6 meses. Ela vai ser reavaliada a cada 6 meses para entender se ela ainda é necessária como para atingir os objetivos socioeducativos. E ela tem um tempo máximo de duração de 3 anos. Lembrando que se o adolescente, ao um adolescente de 17 anos, por exemplo, for aplicada uma medida de internação, ele pode ficar até os 20, 21 anos dele cumprindo a medida, né? Então, uhum. O ECA também pode ser aplicado para adolescentes já jovens, né? Uhum. Já completaram 18 anos.
É um tempo que, se você for fazer uma analogia com o sistema dos adultos, né? Acaba sendo até a mesma coisa, dependendo da progressão de regime, né, doutora?
Claro, e lembrando que o adolescente é uma pessoa, como diz a ECA, em peculiar condição de desenvolvimento. E ele é a fase que ele... Então, o objetivo da medida sempre é desenvolver nele aquilo que ainda não conseguiu chegar a um bom tempo, a algum bom termo, e torná-lo um adulto responsável para que ele não cometa crimes lá na fase adulta. Né?
Uhum. Doutora, eu queria pedir para a senhora agora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional como magistrada, atuando nessa área, atuando à frente da vara de adolescentes em conflito com a lei e com esse projeto em específico também.
Uhum. Eu estou magistrada aqui no Paraná há 11 anos, né? E eu sempre tive esse contato com a vara, com o ato infracional, com a apuração de atos infracionais, por conta de ter passado em comarcas de infração inicial e também na intermediária atuar nessa matéria. E hoje é a área que eu escolhi para atuar, me sinto muito, muito... muito bem atuando nessa área, né? Uhum. E o objetivo sempre de desenvolver projetos ou desenvolver ações é tornar esse tema um pouco mais familiar, porque nas faculdades ele é passado de forma muito rápida, né?
Sim.
Dentro da atuação judicial, ele também sempre é deixado como algo menor por conta das inúmeras outras atribuições que o magistrado tem. Então, Londrina foi premiada, né, com a criação dessa vara especializada, e poder fazer um trabalho focado, né, especializado e consistente numa comarca do porte que é Londrina é algo que deixa muito... dá muita satisfação, Jéssica.
Uhum. E, doutora, quais são os planos da senhora agora para o projeto falando sobre socioeducação?
O objetivo sempre é estreitar, ele é muito pensado em Londrina, né, e claro que ele é um projeto que pode ser desenvolvido em outras comarcas, mas ele tem muita cara aqui de Londrina, porque nasceu a partir de, uhum. de exigências, né, e que nós tínhamos aqui na comarca. Mas o objetivo principal sempre é tornar, então, esse ambiente socioeducativo, institucional, ele promover mudanças culturais nele, né, mudanças de paradigma. Então, não é uma cadeia juvenil, né? Ele é um espaço para a socioeducação. É tornar sempre isso muito, muito consistente, muito claro para os operadores da socioeducação. Então, o objetivo é, no começo foi pensado para esse ano, mas é que ele se torne um projeto permanente aqui na comarca, né? Ele é desenvolvido, então, uma sexta-feira por mês em cada unidade. Uhum. E nós tomamos o cuidado de não fazer nem no fórum e nem dentro da unidade socioeducativa, para realmente fazer como se fosse algo academicamente falando, pensado para também dar esse conforto para o operador do sistema socioeducativo, que fica sempre naquele ambiente muito pesado de privação, de grades, uhum. de ter contato com adolescentes que estão longe de seus familiares, enfim. Então, ele tem se mostrado muito eficaz nesse sentido e é algo que a gente quer tornar permanente pelos anos.
Uhum. Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, só queria pedir para a senhora dar alguns conselhos para os nossos ouvintes que são operadores do direito ou estudantes e pretendem trabalhar, atuar com essa área em específico. O que a senhora aconselharia?
Uhum. Eu claro, além de apropriar-se dos conceitos, né, mas o que é mais importante, o que a gente percebe que é mais eficaz aqui, é ter um trato humanizado dentro dessa área, né? Então, claro que a formalidade, a burocracia são necessárias, mas um trato humanizado tanto com as equipes, quanto com os adolescentes, os familiares, com as vítimas que chegam a todo momento aqui na vara, pelo menos em relação à equipe aqui da vara dos adolescentes, tem se mostrado como algo muito eficaz, né?
Uhum.
Então, e tornou o trabalho um pouco mais leve e mais prazeroso. Então, é reconhecer nessas pessoas que erraram também seres humanos que precisam de resgate e precisam do nosso apoio.
Uhum. Doutora Cláudia, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez e parabéns pelo trabalho.
Obrigada, Jéssica, sempre um prazer. Foi um prazer novamente conversar com você sobre as atividades aqui da vara.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Uma ótima semana e até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.